Bom dia, vereadores, vereadoras. Em nome de Deus, damos por aberta a presente reunião ordinária. A vereadora Suzana, para ler um trecho da Bíblia. Salmos 20, versículos de 5 a 8, oração a favor do rei.
Livrai a minha alma da espada e das pressas do cão, a minha vida. Salva-me das fraudes do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Meus irmãos, declarei o teu nome, contar-te-ei louvores no meio da consagração. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-vos, vós todos, posteridade de Israel. Amém.
Convido a vereadora Azul Mancinella para que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Segundo período legislativo, primeira sessão legislativa, 17ª legislatura. Reunião ordinária, ata número 070 de 2017. Aos 28 dias do mês de novembro de 2017, às 9 horas e 41 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu 70ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: José Fernando Tarragô, presidente; Rafael da Silva Alves, vice-presidente; Josefina Soares Brigmer, primeira secretária; Zuma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; José Clemente da Silva Correia, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi, Eric Lins Grilo, Irani Coelho Fernandes, Mano Gás, Suzana Cardoso Alves e Wilson José Brites Borges. A hora estabelecida, o presidente vereador José Fernando Tarragô, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13/02, solicitou ao vereador Irani Coelho Fernandes que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Eclesiastes 5, versículos de 18 a 20, a vaidade das riquezas. Na sequência, o presidente vereador José Fernando Tarragô solicitou ao vereador José Clemente Correia que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. O vereador José Clemente da Silva Correia se ausentou da reunião para representar esta casa em reunião à Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, para tratar dos temas relacionados à segurança pública em nossa cidade. O presidente vereador José Fernando Tarragô colocou em votação a entrega de certificado em homenagem aos 30 anos da Fundação ASCAMU, Associação dos Servidores da Câmara Municipal, comemorando no dia de hoje, a qual foi aprovado. A presidente da associação, servidora Nelly da Terezinha Pinto Sanguinetti, foi convidada para compor a mesa. O vereador Irani Coelho Fernandes fez a locução para homenagear a ASCAMU. A presidente da associação, servidora Nelly da Terezinha Pinto Sanguinetti, fez uso da tribuna para agradecer, em nome da diretoria e dos associados, a homenagem recebida. A reunião foi interrompida para registro fotográfico com os membros da ASCAMU e associados. Após, o presidente vereador José Fernando Tarragô solicitou à vereadora Josefina Soares Brigma que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimento número 082 de 2017, protocolado sob o número 1169 de 2017, e requerimento verbal de autoria do vereador Eric Lins Grilo, indicação número 310 a 314 de 2017, protocolado sobre os números 1165, 1168, 1171, 1176 e 1177 de 2017. Indicação verbal de autoria do vereador Rafael da Silva Alves. Moções número 124 a 125 de 2017. protocolados sobre os números 1166, 1173 de 2017. As proposições verbais devem ser convalidadas até às 9 horas do dia 29 do corrente mês, conforme prevê o regimento interno desta Casa. Em seu artigo 146, parágrafo 4º, foi apreciado em discussão e votações únicas o seguinte projeto. Projeto de Lei Ordinária número 144 de 2017, protocolado sobre os números 1109 de 2017, de autoria do Poder Executivo, que instituiu o programa 100% Uruguaiana, que concede 100% de desconto em juros e multas de débitos tributários e não tributários inscritos ou não em dívida ativa com vencimento até 31/12/2016 e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Matérias do expediente será encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento em regime ordinário, balancete número 009 de 2017, protocolado sobre o número 1163 de 2017, de autoria da mesa diretora, referente ao mês de setembro de 2017, justificativas de ausência dos seguintes vereadores: Josefina Soares Brigman, protocolada sobre o número 1170 de 2017, e Irani Coelho Fernandes, protocolada sobre o número 1175 de 2017. Foram aprovados os seguintes convites, número 212 e 213 de 2017, protocolados sobre os números 1174 e 1178 de 2017. O presidente vereador José Fernando Tarragô convidou a todos para participarem da Semana do Doador Voluntário de Sangue e informou que na próxima quinta-feira, dia 30, o ônibus de coleta estará disponível em frente à Câmara Municipal de Uruguaiana, com correspondências recebidas de diversos ofícios protocolados sobre os números 1167 e 1172 de 2017. Correspondências expedidas a diversos ofícios número 670 a 713 de 2017, ao Executivo, os ofícios números 407 a 444 de 2017. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente, vereador José Fernando Tarragô, invocando o nome de Deus, às 10 horas e 53 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kerlin Medeiros Matoso Bender, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Filho, aos 28 dias do mês de novembro de 2017.
A ata está à disposição dos senhores vereadores para retificação ou emendas. Não havendo quem queira emendar e retificar, a ata está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. Os contrários, levante-se. A ata está aprovada. Eu convido a vereadora Suzana para que faça parte da mesa e o vereador Cabrito. Passamos à ordem do dia.
Ordem do dia. Indicação 315 de 2017, protocolo 1186 de 2017, do vereador Mano Gás, solicita troca de luminária na rua General Hipólito, esquina com a Bento Gonçalves. Indicação 316 de 2017, protocolo 1188 de 2017, do vereador Mano Gás, solicita implantação de faixa de pedestres em frente ao supermercado Pague Pouco e à escola Dom Bosco. Moção 126
Presidente.
A palavra está com o vereador Irani.
Muito obrigado. Cumprimento a colega vereadora no exercício da presidência, demais colegas presentes, com relação à possibilidade de fazer uma indicação verbal. Vou expor o assunto aqui, todo acho que já é de conhecimento de todos. Nós tivemos agora, há poucos dias atrás, a reintegração de posse de um local onde havia uma ocupação, ali na que nós chamamos de fábrica do azeite, que nunca teve fábrica nenhuma ali de azeite, né? Na verdade, seria uma fábrica futura ali, que acabou não saindo. E aqui a área está sendo desocupada aos poucos, eu acho que, ou já foi totalmente desocupado. O município está oferecendo um local para que as pessoas possam construir as suas casas. E os moradores ali nos trouxeram uma reclamação com relação ao estado que ficou o local ali. É uma área particular, que logicamente a reintegração de posse se deu por solicitação do proprietário, mas é uma área que continua atirada do jeito que estava antigamente. Então o depósito de lixo lá é muito grande, e a nossa indicação é no sentido de que os responsáveis, principalmente na área do executivo, que façam as cobranças necessárias para fazer a limpeza daquela área, notificar os moradores para que eles possam cercar a área, né, de maneira que não fique facilitado a jogar lixo ou novamente uma nova invasão naquele local. Então é nesse sentido que nós vamos encaminhar o nosso requerimento pedindo que sejam tomadas as providências. Muito obrigado.
A palavra com a vereadora Clemente.
Excelentíssima senhora vereadora Josefina, que preside os trabalhos nesse momento, excelentíssimos senhores e senhoras vereadores, plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, cumprimentar o vereador Irani por abordar o tema que está relacionado ao abandono de alguns locais no município, e isto nos reporta a uma situação mais séria, vereador, até para que se exemplifique isso. Nós estamos na iminência agora no verão de vários momentos que surgem, isso são registrados ao longo dos anos, de locais onde os vândalos, aqueles desocupados, pessoas que não têm consciência, passam e ateiam fogo, colocam fogo em determinados locais da cidade. E esse local que Vossa Excelência fala é um deles, que poderá vir ocorrer isso, e por isso lhe cumprimento no sentido de que alertado seja o Poder Executivo para que notifique as pessoas que são responsáveis e as adotem providência. Mas é preciso falar isso para nos levar lá para o lixão, que nós estamos vendo agora nesses dias, que quase que diariamente o lixo de novo no antigo local lá pega fogo, mas não necessariamente é uma combustão espontânea. Eu estive ali, porque eu estava ali na associação nossa da Brigada, e fui até o local, vereador Mano. E ali algumas pessoas me relataram que este desocupado colocaram fogo em pneus naquele local. Vejam só, primeiro que lá não tem que ter pneus. E nós vimos que pessoas estão levando, algumas pessoas com veículos, carroça, com veículos, caminhoneta, e estão levando esse tipo de lixo e colocando ali inadequadamente, que não é mais ali. Eu queria ver a casa dessas pessoas, porque já que eles jogam na via pública, esse tipo de coisa, eu acredito que na casa deles seja semelhante, assim, a organização que eles têm. Mas a preocupação do abandono está relacionada a isso. Porque as pessoas agora com o verão, com um simples resto de cigarro aceso que atire, isto causa um sinistro, um incêndio. E as pessoas não imaginam a proporção que isso pode tomar com residências próximas e outras. E o abandono, não só lá na antiga fábrica de azeite, que não existia a fábrica, mas em outros locais, ali na Profilurbe, aqui no bairro Santana, a gente vê locais que estão depositando lixo e que pode ser alvo de vândalos que venham a colocar. E o Poder Executivo pode e deve, e é dentro dessa sua manifestação que nós queremos contribuir nesse sentido, de que esses locais sejam alvos de fiscalização e notificação o mais breve possível, para que se notifique os responsáveis e nós não tenhamos notícias tristes. E o lixão está lá daquela maneira, porque algumas pessoas, aproveitando que sabe que espontaneamente a combustão pode ser realizada, a combustão espontânea, mas também colocaram fogo em alguns pneus, ajudando na desgraça daquela região e de todos nós, porque a fumaça estava dentro da cidade. Então precisamos de consciência, vereador Irani. E muito bom o momento que o senhor fala dessa questão, porque eu me lembrei deste fato que está relacionado. Nós não podemos cobrar apenas, e vou concluir aqui, presidente, que os bombeiros vão lá ou que a prefeitura mande uma máquina se nós não temos responsabilidade. Nós, pessoas que não têm comportamento adequado. Muito obrigado.
A palavra está com o vereador Cabrito.
Senhora presidenta, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a live, plenário que nos assiste esse momento, eu quero fazer minha contribuição iniciando falando sobre lixo. Ontem nós tivemos uma audiência pública nesta casa, e ao qual nós estamos em estudo o projeto do executivo sem lixo. Eu vejo que falta consciência para uma grande parte da nossa sociedade, falta consciência, mas também nessa falta de consciência, falta um local adequado para a destinação final do lixo. Isso a gente busca informações com pessoas competentes da área e não tem resposta. Né, vereador Irani, que presidiu ontem a comissão, a gente busca essa informação, nós temos que ter essa informação e nós temos que buscar um local, vereador Clemente, para que, no momento que o freteiro, no momento que tu limpou teu terreno, tu limpaste teu terreno, limpou o terreno, botou tudo lá na frente, algum lugar, vai ter que ir aquele lixo. A empresa que recolhe o lixo, ela não vai botar no caminhão e levar. Ela não vai fazer isso. Bom, aí tu contrata o cabrito para levar. Eu encostei minha caminhonetinha lá e vou sair com aquele lixo. Né? Até porque eu tenho que... A mentalidade das pessoas, ele está trabalhando, ele quer ganhar uns pila e realmente é o que ele está precisando, ele vai pegar aquele lixo e vai sair com o lixo. Ele vai levar para onde? Primeiro passo, o primeiro pensamento dele é levar lá para o antigo lixão. Inclusive, ali, ó, descartam, quando as pessoas, quando menos espera, pega e descarta ali.
Você se recebeu uma parte?
Eu lhe considero essa parte, vereador Irani. Ontem a secretária mesmo estava falando que ela tinha colocado uma guarda lá no antigo lixão, mas depois se tirou o guarda de lá e os caras estão botando lixo lá, Clemente. Chega ali, descarrega e vai embora. Por quê? Ou se o carroceiro não quer ir até lá, ele vai ver um local sem cerca, um local abandonado, e ali ele vai depositar aquele lixo. Vai, começa um pequeno lixão ali naquele local. E assim por diante. São vários locais que tem na nossa cidade que não tem cerca, que não tem... É aberto, é a moda Miguelão, como lá, é aquele do Vitelo ali, lá de cá da Faraco, não tem cerca para lá, não tem nada. Ali se transformou um lixão. Então, eu não sei que forma essa casa e o executivo, nós temos que buscar uma forma de coibir isso através de uma cerca, através de eu ordenar que os proprietários cuidem de seus terrenos. Mas a parte eu garanto ao vereador Irani Fernandes. Obrigado.
Obrigado, vereador Wilson Brites. Só para a gente poder enriquecer esse momento. Uruguaiana chegou um momento em que a justiça determinou o fechamento do lixo, do lixão que existia em Uruguaiana. Então, ficou bloqueado, não se pode mais colocar lixo lá onde era o antigo lixão. A solução que foi encontrada foi o transbordo do lixo. Transbordar o lixo, recolhe-se o lixo da cidade, leva para uma estação de transbordo e dali coloca nos caminhões e leva para Candiota. É o que está acontecendo hoje com o nosso lixo de Uruguaiana. Acontece que na oportunidade, no afã de fugir da fiscalização e da multa que era aplicada no município, se fechou o lixão de qualquer jeito, sem ter uma estrutura necessária para receber esse lixo, que é o lixo que não vai no caminhão de lixo, que não é recolhido no caminhão de lixo. Vários tipos de resíduos que decorrente disso. Então, o que acontece? Lá na estação de transbordo, é proibido entrar qualquer cidadão para colocar o seu lixo para ser transbordado. Só é transbordado o lixo que é recolhido nos caminhões. Então, o cidadão que... O carroceiro, vou dar um exemplo que o senhor fez, foi muito feliz na colocação, ele recebe um valor para retirar um lixo da nossa casa, aquele lixo que não é levado pelo caminhão do lixo, e ele pega, não tem onde botar, ele não pode levar no lixão, que é proibido colocar no lixão. Ele não consegue levar na estação do transbordo, porque também não recebe o lixo, a não ser o que é recolhido pelos caminhões. Aonde ele vai botar esse lixo? Ele já ganhou. Ele vai achar um corre, vai achar a beira do Rio Uruguai, ou qualquer uma área que não esteja sendo fiscalizada, por isso que existem esses lixões em Uruguaiana. Então, o que nós temos que fazer? Procurar saber. Vai a prefeitura indistintamente continuar com o transbordo de lixo, da forma como está sendo feito? Ou ela vai criar condições numa estação de transbordo como tem que ser efetivamente para ser licenciado, enfim, pelo meio ambiente, que tem uma esteira com reciclagem, cidadãos ali trabalhando, reciclando, tirando tudo aquilo que é aproveitado do lixo e só mandado para a Candiota aquilo que é realmente o dejeto final, ou ele vai criar um aterro sanitário? Porque o que não pode acontecer do jeito que está acontecendo. Nós estamos aqui sempre falando do lixo, em cada canto surge um lixo, por quê? Primeiro que o cidadão não tem aonde levar esse lixo. Ele está proibido de botar na estação de transbordo no lixão. Por isso que tem essa quantidade de lixo. E pedir para que a prefeitura determine determinados locais, que o cidadão leve para aquele local e depois a prefeitura pega, coloca em cima da caçamba e dá a destinação final.
A palavra está com a vereadora Zuma.
Bom dia, a vereadora Josefina Soares, que preside os trabalhos nesse momento, aos nobres colegas vereadores e vereadoras, ao plenário que nos acompanha, aos amigos da live no Facebook ao vivo. Quero parabenizar o vereador Inani pela sua indicação. Como vou usar a fala do vereador Cabrito nesse momento, ontem nós tivemos uma importante audiência pública relacionada ao Cidade Sem Lixo, Lixo Zero. E sabemos que tem, como o vereador Clemente comentou a respeito do lixão, e não somente o lixão que estão queimando ali, pneus, como eu visitei alguns bairros, e a maioria dos terrenos é difícil, vereador Irani, nós encontrarmos terrenos baldios que não tenha lixo. As pessoas não estão preparadas, não estão, não estão tendo o termo de conscientização, né? E faz os seus descartes, os seus lixos, tiram das suas casas e deixam nesses terrenos baldios ali, trazendo doenças, né? E insegurança até para as nossas crianças. Também a respeito das margens do nosso rio Uruguai e das nossas praças, que são animais mortos, aquele odor terrível que fica ali, né? Então, nós temos que... A nossa comunidade uruguaienense está precisando de conscientização. Não adianta nós termos leis, as leis até mesmo bastante coercitivas, nós temos que ter conscientização. E, mais uma vez, lhe parabenizo, vereador Irani, pela sua importante indicação. Muito obrigada.
Nesse momento, eu devolvo a condução dos trabalhos ao vereador Fernando Tarragó.
Assumo as condições de trabalho e está com a palavra a vereadora Suzana Alves.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas. Bom dia a todos aqui. Só para colaborar, essa questão do lixo, eu enxergo uma tremenda falta de educação. Porque educação e conscientização, sim, mas principalmente falta de educação. Porque o lixo não é lá o pessoal do bairro que atira lixo no chão, só o pessoal do bairro que atira lixo no chão. O pessoal do centro, onde tu anda, as pessoas, é um papelzinho, um papel de bala. Às vezes colocarem na sua bolsa e levarem para sua casa e colocarem no dia que o caminhão do lixo vai passar. Não, eles atiram no chão, eles atiram em qualquer lugar. E muitas vezes vai se formando lixões porque as pessoas perdem o horário que passa o caminhão do lixo, perdem o horário do caminhão e daí depois atiram na frente da casa de qualquer um. Eu estou falando na BR que vai lá para o interior, as pessoas têm a cara de pau de ir indo nos seus carros daqui da cidade lá para o interior e tiram um lixo na BR. Então, é assim, ó, educação. A gente tem que educar essas crianças, os pequenininhos, já que os velhos não entendem as coisas. Os pequenininhos, vamos educar nossas crianças. E as pessoas velhas aprenderem com as crianças. Aprenderem que não pode sair fazendo as coisas assim inconscientemente, sabendo que vai prejudicar os outros. É o meu lixo. Vou tirar aquele papel ali. É meu esse lixo. Vai prejudicar todo mundo. Vamos se conscientizar, gente. E outra, eu acho que devia ter uma multa bem pesada para quem tirar um papelzinho no chão. Quem atirar um toco de cigarro no chão tinha que ter uma multa bem pesada. Porque daí as pessoas iam ter consciência, iam ter respeito. É ou não é, gente? Uma parte do...
Muito obrigado, vereadora Suzana, por ter me concedido essa parte. Só para voltar do que nós discutimos ontem na nossa comissão especial, que trata do projeto Lixo Zero, é uma legislação avançada, uma legislação muito bem elaborada, que eu tenho certeza absoluta que a Casa vai contribuir também de alguma forma para aperfeiçoar melhor esse projeto, essa lei, que é uma lei complementar, e que ela traz exatamente isso, vereadora Suzana. A possibilidade da multa através do município, através da fiscalização, que inclusive ele cria como norma que será punido o cidadão, ele é responsável pelo lixo dele até a sua colocação final, não a destinação final, que a destinação final é levar lá para a Candiota hoje, né? E a destinação final é onde vai ficar o resíduo final. Mas ele é responsável pelo lixo até o momento em que a prefeitura assume, quando passar na frente da sua casa, e recolher aquele lixo, botar no caminhão e dar a destinação final. Então, até ali ele é responsável. Inclusive pelo horário de colocação, não pode colocar o lixo fora de horário, será multado, não terá lixo fora do horário da passagem do caminhão, e uma série de outras implicações que, infelizmente, se não der pela educação, vai ter que ser pela coerção através do pagamento de multa que será aplicado nos dispositivos que fazem parte desse projeto de lei que nós discutimos ontem.
Não havendo mais quem queira discutir, colocamos em votação as indicações dos requerimentos dessa manhã. Aqueles que concordam, inclusive, com as indicações e requerimentos verbais, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, os requerimentos e as indicações estão aprovados. Passamos à leitura das moções pela vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Moção 126, protocolo 1179 de 2017, do vereador Carlos Delgado. Congratulações ao aluno Tiago René por suas conquistas nas Paralimpíadas escolares. Moção 127 de 2017, protocolo 1180 de 2017, o vereador Carlos Delgado, que quer congratulações à senadora Ana Amélia Lemos pelo reconhecimento de melhor parlamentar do Congresso em 2017.
Peço a palavra.
Palavra, vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha esta manhã, saudações tricolores. Encaminhei essas duas moções, a primeira ao jovem Tiago René, um jovem de Uruguaiana, que com muita dificuldade teve em São Paulo agora semana passada e trouxe 3 medalhas para a nossa cidade. Então é muito importante o reconhecimento dessa casa, né? E eu convidei ele na terça-feira para estarmos aqui conosco também, para nós registrarmos este momento, porque nós temos que valorizar as pessoas da nossa cidade, os jovens, e este jovem que tem deficiência e que saiu muito bem em 3 modalidades nas Paralimpíadas escolares. Então é muito, muito, muito importante este reconhecimento, para também a gente divulgar o esporte, divulgar essa modalidade e também mostrar para as pessoas que querem ajudar ele, que com certeza a ideia é que ele continue competindo, né, divulgar as conquistas dele. E também encaminhei a moção à nossa senadora Ana Amélia, que foi reconhecida como a melhor parlamentar do ano de 2017, uma mulher gaúcha, e com muito orgulho do nosso partido progressista, neste momento que a política está então em descrédito, as pessoas não acreditam, né, na política, e nós temos com muito orgulho pessoas que se destacam, pessoas sérias, pessoas comprometidas, e que nós temos que mostrar que as pessoas de bem são a maioria. Obrigado.
Damos continuidade às moções.
Moção 128 de 2017, protocolo 1181 de 2017, vereador Mano Gás e Suzana Cardoso, que apoiam a campanha Defenda, a Caixa, você também, é isso?
Palavra, vereadora Suzana Alves.
Fizemos essa moção de repúdio porque somos contra a privatização. Eu sou do tempo que pobre só passava na frente do Banco do Brasil e não podia entrar. Então, a gente tem que dar valor às coisas que a gente tem. Hoje, a gente tem banco, que a gente pode entrar em qualquer banco hoje. Não tem só esses, os privados, né, que a gente não podia entrar. E outra, se nós nos dermos de conta... A nossa cidade está sofrendo muito com essas histórias de privatizações, né? A nossa Corsã foi embora e estamos aí cheio de reclamação, né? Então, eu acho que a gente não pode ser a cidade do tinha. A gente tem que correr atrás enquanto tem, brigar enquanto tem. Muito obrigada.
Moção 130 de 2017, protocolo 1187 de 2017, do vereador Wilson Brites Cabrito, que quer congratulações ao senhor Antônio Eduardo Borim da Silva, criador da meia maratona em nossa cidade.
Palavra. Peço a palavra,
senhor presidente. A palavra, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, não, eu fiz essa moção, e essa moção de apoio ao senhor Antônio, que está ali no plenário, Antônio Borim, é nosso amigo, é um homem dedicado ao esporte de corridas de fundo e médias e maratonas. E eu tenho uma relação com esses atletas desde que eu servi. Eu fui militar e eu praticava corridas de fundo, tanto no Exército, representei o 22 GAC em Santa Maria, uma corrida de estafeta, fardado, e várias. Fiz o melhor tempo no TAF, no 22 GAC, no ano de 79 para 80. Foi o melhor tempo, foi o meu, soldado Brits. E eu sou muito, eu gosto muito desse esporte. E o seu Antônio foi o criador da meia maratona. E ele pratica esse esporte até hoje. É um exemplo a ser seguido. Um homem íntegro e tem os seus princípios. E até hoje ele acompanha o esporte e pratica o esporte. Então, mais que merecedor, homenageando ao seu Antônio, eu homenageio com essa moção a todos que praticam o esporte de corridas de fundo e corridas também de pequenas, tipo 100 metros. Mas todos se sintam homenageados na pessoa do seu Antônio, merecedor desse prêmio, né? Como ele mesmo disse, as pessoas não são homenageadas em vida, né? Esperam passar o tempo, aí morreu, todo mundo fica bonzinho depois que morre, né? Inclusive eu vou ficar bonzinho, eu vou receber vários prêmios, claro. Mas agora, enquanto é vivo, que a gente tem que valorizar aquele ser humano, né, que já fez alguma coisa pela cidade e serviu de exemplo para vários jovens, para várias pessoas. Obrigado. O senhor é merecedor, senhor Antônio.
Todas as bancadas se associam ao seu Antônio. Nós colocamos, então, em votação as moções dessa manhã. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, estão aprovadas. Passamos à votação do regime de urgência urgentíssima. Projeto de lei ordinária 154/2017, protocolo dessa casa 1189 do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação de médicos por tempo determinado para recompor a equipe de serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU. Está em discussão o regime de urgência urgentíssima. Não havendo quem queira discutir, passamos à chamada nominal para a votação.
Vereador Rafael, ausente. Vereadora Josefina Soares, sim. Vereadora Zuma,
sim.
Vereador José Clemente.
Sim.
Sim. Vereadora Carlos Alberto.
Sim.
Sim. Vereador Eric Lins.
Sim.
Sim. Vereadora Irani.
Sim.
Sim. Vereadora Suzana.
Sim.
Sim. Vereador Manu Gás.
Sim.
Sim. Vereador Wilson Brites. Sim. Com 9 votos, sim, senhor presidente. Uma ausência.
Está, então, aprovado o regime de urgência urgentíssima para o projeto de lei ordinária 154 de 2017, protocolo dessa casa 1189 do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação de médicos por tempo determinado para recompor a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. Passamos à discussão e votações únicas. Projeto de Lei Ordinária 149, protocolo dessa Casa 1149 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 320.928,68. Para leitura dos pareceres, vereador Josefina Soares.
Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega a essa Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 149 de 2017, protocolo sobre o número 1149 de 2017, de proposição do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 320.928,68. Após analisar o projeto de lei 149 de 2017 e cópia das atas em anexo, não encontramos nenhuma irregularidade que venha a prejudicar o andamento do projeto. Portanto, parecer é favorável. Sala das Comissões, em 29 de novembro de 2017, relatora vereadora Suzana Cardoso Alves, de acordo com os demais membros da comissão.
O projeto está em discussão. Esse projeto é a verba, né, só para a população que nos escuta nesse momento, do Fundo Municipal da Criança, do Fundical, né, que a Prefeitura está repassando, necessidade extrema, né, do Fundical, que repassa a entidades que necessitam dessas verbas. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrária, o projeto está aprovado. Em primeira discussão, leitura dos pareceres. Projeto de lei ordinária 130 de 2017, protocolo dessa casa 1016, do vereador Carlos Delgado, que dispõe sobre a proibição de inauguração e ou entrega de obras públicas inacabadas ou que não estejam em condições de atender aos fins a que se destinam.
A lei orgânica não prevê impedimento à possível legislação que termine com a má intenção de gestores públicos que se beneficiam de inaugurações fajutas, levando a crer ou dando a entender à população que houve o término da obra. Sabemos que dezenas de obras já foram dadas como entregues e nem haviam sido terminadas, com cerimônias e atos de inauguração, tendo sido entregues incompletas, sem condições de entrarem em funcionamento. Isto posto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica legal do projeto de lei, sendo favorável à sua aprovação. Sala das Comissões. Em 30 de outubro de 2017, vereador Rafael da Silva Alves, relator, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, justificado pelo desperdício de dinheiro público investido em obras inacabadas e que, mesmo depois de inauguradas, permanecem sem condições de funcionamento, causando prejuízo aos cofres públicos e iludindo a população com cerimônias de entrega e enganosas, no intuito de passar a imagem de uma falsa competência governamental, estando eu inteiramente de acordo com a proposta. No demais, o parecer técnico é favorável à aprovação. Sala das Comissões, em 7 de novembro de 2017, vereadora Suzana Cardoso Alves, relatora, de acordo com os demais membros da comissão. Parecer. Do texto do projeto de lei extrai-se que a intenção do legislador é proibir a inauguração de obras públicas inacabadas, tipificando como infração político-administrativa o gestor público municipal que incorrer nessa prática por interesses eleitoreiros e enquadrando essas obras nos critérios previstos no Código de Obras do município, com as penalidades já anteriormente previstas na legislação municipal. Diante do exposto, parecer é favorável. Vereador Eric Lins, relator, de acordo com os demais membros da comissão.
Projeto de lei ordinária está em primeira discussão. Quem quer discutir, está, a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem quer discutir, o projeto de lei, então, será remetido à segunda discussão na próxima reunião. Projeto de lei ordinária 134, 2017, protocolo dessa casa, 1039, do vereador Carlos Delgado, que institui a ficha limpa municipal na nomeação de servidores a cargos comissionados no âmbito da administração direta do Poder Executivo e do Poder Legislativo e da outras providências. Leitura dos pareceres, vereador Josefina Soares.
Parecer. Chega para análise a esta comissão a matéria... É a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Chega para análise a esta comissão a matéria aposta na Comissão de Constituição, Justiça e Redação do projeto de lei do vereador Carlos Delgado, que institui a ficha limpa municipal na nomeação de servidores a cargos comissionados no âmbito da administração direta do Poder Executivo e do Poder Legislativo e das outras providências. Atendendo o disposto na Lei 12.527, de 2011, Lei de Acesso à Informação e os Municípios da Transparência e os Princípios, perdão, da Transparência e da Publicidade, todos os órgãos públicos deverão disponibilizar em seus sistemas as informações sobre os agentes públicos e o presente projeto de lei tem como objetivo impedir nomeações de pessoas que tenham sido condenados pela legislação em vigor, determinando a exoneração caso encontre-se desempenhando funções nos poderes legislativo ou executivo. Portanto, somos de parecer favorável à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, em 6 de novembro de 2017, vereador Eric Lins, relator, de acordo com os demais membros da comissão. Parecer. Comissão de Finanças e Orçamento. Conforme a análise do projeto de lei 134 de 2017, concluo que será de grande importância para, pois trata-se de um avanço no combate à corrupção no âmbito municipal e no Brasil. A ficha limpa revelou-se um exemplo do exercício da cidadania, na medida em que demonstra insatisfação do povo com a precária situação política em que estamos vivendo. E o presente projeto vem somar e fortalecer o trabalho de combate à corrupção em nosso país. Sendo assim, o projeto 134 de 2017, não gerando despesas aos cofres públicos, o parecer técnico desta vereadora é favorável. Aprovação. Sala das Comissões. Em 20 de novembro de 2017, vereadora Suzana Cardoso Alves, relatora, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Trata-se de projeto de lei número 134 de 2017, protocolado em 23 de 10 de 2017, sob o número 001039 de 2017. Louvável a intenção do presente projeto de lei e entende-se que o presente projeto de lei é considerado meritório a sua tramitação nesta casa. Pelo exposto, considerando meritório, somos de parecer favorável ao projeto de lei número 134 de 2017 como favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 29 de novembro de 2017, vereador Wilson Brites Cabrito, relator, de acordo os demais membros da comissão.
Projeto de lei está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto de lei está em primeira discussão, será encaminhado para a segunda discussão na próxima reunião. Passamos, então, à leitura da matéria do expediente. Leitura dos convites. Vereador Josefina Soares, primeira secretária.
Convites. Convite 214 de 2017, protocolo 1183 de 2017, décima Coordenadoria Regional de Educação, convida para o primeiro Seminário Regional CIPAVE, dia 30 de novembro, das 9 às 17 horas, no S da Ergas. Convite 215 de 2017, protocolo 1190 de 2017, CEMED, convida para a inauguração da ampliação e reforma da Escola Municipal Educação Básica General Osório, dia 2 de 12, às 8 horas e 30 minutos.
Os convites estão em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Estão aprovados.
Correspondências expedidas a diversos, expedidos os ofícios números 714 a 720 de 2017. Correspondências expedidas ao Executivo, expedidos os autógrafos número 115 a 116 de 2017. Nada mais a tratar, senhor presidente.
Passamos, então, ao período de comunicações.